Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Semanalmente analisamos aqui um tema com impacto na África ou num país africano. Hoje, como não podia deixar de ser, vamos ver que impacto pode ter a crise entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente no continente africano. Vladimir Putin está a apostar muito em África e irá continuar. Neste momento, fala-se numa redistribuição geopolítica em todo o mundo, na sequência dessa crise entre a Rússia e a Ucrânia. Os países produtores de petróleo e gás podem ganhar eventualmente porque os preços dos combustíveis irão subir em flecha. No entanto, em África, esse impacto pode não ser tão direto. No campo económico, é expectável o aumento de produtos importados pelo continente, nomeadamente da Europa e da Ásia, no momento em que os países africanos procuram lançar as bases para uma recuperação pós-pandemia. Nesta edição, eu convidei o conhecido escritor, investigador e jornalista Joel Gonçalves para uma análise às consequências desta crise no continente africano. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar, professor Joel Gonçalves, no momento em que se fala de uma redistribuição da geopolítica mundial, até que ponto a crise entre a Rússia, a Ucrânia e os países ocidentais pode ter repercussões também a nível geopolítico no continente africano?
E essa redistribuição de cartas já se sente em África há bastante tempo. Quer dizer, há bastante tempo, uns dois ou três anos. Portanto, temos sentido que, sobretudo, a Rússia tenta ocupar o lugar da França. A Rússia fez uma avaliação do conjunto e chegou à conclusão de que a França é impopular em muitas das suas antigas colónias. Então, através da empresa Wagner, que é uma empresa pedida em que é muito próxima do Kremlin, instalou assistência militar importante na República Africana, inclusive com guarda aproximada do próprio Presidente da República, Tondela, e agora no Mali. Mas já estava antes na Líbia, já estava envolvido no conflito do Líbio, que é um conflito muito importante e que pode vir a tornar-se mais importante ainda com toda esta problemática do gás, já falaremos nisso. Agora, o que se nota é que realmente a Rússia, desde a antiga União Soviética, sempre que há um revés militar importante do Ocidente, e sobretudo dos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, já sabe que aproveita para fazer uma ofensiva. Fez uma ofensiva depois da guerra do Vietnã, e isso atingiu a África a fundo, Angola, Etiópia, por exemplo. E agora, com a retirada caótica do Afeganistão, Vladimir Putin achou, provavelmente, que era um momento oportuno de conter a expansão da OTAN, da NATO. E claro que, desse ponto de vista, do ponto de vista de soberania, a maior parte das pessoas da África consideram que ele tem razão, ou seja, virar armamento para dentro de casa não é uma forma de se relacionar em termos internacionais. Agora, um problema é que ele é um governo autoritário e é um governo que também não é bem visto em África, um continente que reclama muito a democracia. Então, quer dizer, se compreende as reivindicações de soberania e tem direito internacional dele, por outro lado, toda a gente evita tomar posições a favor dele porque é considerado um autocrata parecido com muitos outros autocratas que temos em África. Por essa razão, ainda ontem, o representante, o embaixador do Quênia no Conselho de Segurança disse que este reconhecimento de duas regiões de um país e a tentativa de desmembrar um país, conforme ele disse, lembra o colonialismo. E esta posição queniana é também a posição de muita gente. Então, quer dizer, há esta contradição no continente africano. Ou seja, que sente-se que a Rússia também não é uma boa alternativa em virtude do tipo de regime que tem, independentemente das reivindicações que faça em matéria de segurança.
Agora, entretanto, considerando esse espírito autocrático de Putin, que poderá influenciar também algumas mentes, considerando os três golpes de Estado recentemente na África Ocidental e outros movimentos semelhantes também na África Oriental, havendo também os conhecidos movimentos separatistas na África, até que ponto, do ponto de vista ideológico, esse tipo de ações poderá levar a novos regimes autoritários em África e, eventualmente, também a novos processos independentistas ou de defendendo a autodeterminação de determinados territórios? Posso falar, por exemplo, na Saara Ocidental, posso falar da questão do Cabinda e outros por aí.
O reconhecimento do separatismo por uma grande potência, naturalmente, em África, é sempre estímulo aos separatismos africanos. Nós vimos isso na altura da crise da Catalunha.
Uhum.
Portanto,
uhum,
agora, que tem inclusive mais informação, também estamos já a sentir isso, estamos à espera de efeitos. Ora, esse é um problema para a maior parte dos países africanos. Praticamente todos os países africanos têm problemas de particularismos internos. Todos. Uhum. Há inclusive situações em que algumas figuras tradicionais às vezes tentam mobilizar contra grandes crises económicas, financeiras ou políticas, tentam mobilizar para a reconstituição de reinos antigos. Mas nós temos um caso específico, que é a guerra neste momento na Etiópia, que é uma guerra também que, de certa forma, pode conduzir a separatismos. E na Nigéria então, há vários movimentos,
uhum,
também,
uhum,
vários pontos, tanto para o norte quanto para o sul.
Uhum.
É claro que temos a situação
Camarões
de casa, mas ora, estes problemas todos existentes e aqueles que estão latentes é que equilibram em relação, neste caso, em relação a um eventual apoio a Putin. Putin podia ter muito mais apoio se não houvesse esse problema. Esse problema atinge as classes dirigentes, e as classes dirigentes africanas não estão muito inclinadas porque temem esse separatismo. Quando eu falava há pouco na problemática de ser autoritário, é do ponto de vista das opiniões públicas, do ponto de vista de quem defende a democracia como forma de desenvolvimento em África.
Uhum.
Então, quer dizer, a Rússia fica mal em dois planos. Fica mal em relação à maior parte das classes dirigentes que têm o separatismo, e por outro lado fica mal em opiniões públicas que são contra regimes autoritários, conforme temos visto. Agora, a vantagem é que este choque entre a Rússia e o Ocidente, para países que estão governados por militares, como é o caso, por exemplo, neste momento, do Mali,
uhum,
acho que vai reforçar bastante.
Uhum.
Em segundo lugar, podemos considerar também que na República Centro-Africana também vai, até porque a Rússia vai aproveitar e fazer novos gestos em relação aos dois países. Já em relação à Líbia, eu tenho muita dúvida que a posição russa se mantenha no mesmo nível, por duas razões. Em primeiro lugar, porque a Rússia está a apoiar, digamos que o Marechal Haftar, que é uma,
uhum,
figura que é considerada como uma ameaça, não só à democracia, mas aí, no caso, uma ameaça à própria unidade da Líbia. Mas, em segundo lugar, há um outro problema. É que se a Europa, sobretudo a Europa Central, quer montar uma alternativa e não depender tanto do gás da Rússia, vai ter que fazer acordos com países do Médio Oriente e países da África do Norte. E um dos bons produtores da África do Norte, eu não digo um grande, mas é um produtor que pode contribuir muito, que está perto, é precisamente a Líbia. Portanto, as situações internas na Líbia podem, inclusive várias delas, haver a ser superadas em virtude desse potencial do fornecimento de gás pela Líbia.
Quanto a impactos económicos, a África é um potencial produtor de gás nos próximos anos. A questão do gás da Rússia passando pela Ucrânia para a Europa é uma questão premente neste momento. Do outro lado, também o impacto no preço dos combustíveis. Como é que isso poderá afetar a África, tanto nos futuros produtores de gás? Alguns podem dizer que a África poderá beneficiar-se. Do outro lado, até lá, o aumento do preço dos combustíveis pode ainda atrasar mais ainda a recuperação das economias africanas pós-pandemia.
Neste momento, a África já é um continente com capacidade, com potenciais conhecidos em matéria de gás, liquefação.
Uhum.
Há vários projetos de LNG em várias partes da África. Só a Argélia que tem avançado com o seu potencial em maior escala. E a Argélia é exportador para a Europa.
Uhum.
Por exemplo, para a Península Ibérica. A Península Ibérica está um pouco livre desta situação do Nord Stream 1, do Nord Stream 2, e da Alemanha como centro de distribuição de gás para o conjunto europeu.
Uhum.
É claro que o consumo da Península Ibérica é muito inferior ao do resto, e logicamente que a distância em relação à Argélia, inclusive a possibilidade de fazer um gasoduto através de Marrocos e depois atravessar o Estreito de Gibraltar, é realmente muito fácil de fazer do ponto de vista técnico. Agora, o que é importante é o seguinte, quer dizer, se realmente por montada uma alternativa, como os Estados Unidos e países europeus estão a estudar, uma alternativa que é voltar ao abastecimento por via marítima, aumentar as grandes frotas de transporte de gás. O Qatar é partidário disso, a Argélia é partidária disso, e a Nigéria também. Então tem, digamos que este, o potencial conhecido do gás africano é um potencial que está guardado. Vários países, inclusive várias empresas que têm direitos de exploração, não estão a fazer a exploração. É neste momento, é uma situação em que o mercado mundial de gás, só na Alemanha subiu cerca de 120% em um ano, em França quase 150%. O gás está por todo lado. De maneira que as empresas produtoras, as empresas extratoras, estão numa situação em que devem escolher se vão jogar mais gás no mercado e fazer cair os preços, ou se vão esperar um pouco. Por enquanto estão à espera um pouco, e a África espera junto. Agora, se é necessário mudar uma alternativa, todos esses raciocínios se modificam, e a África então pode jogar nesse novo, vamos dizer, nesse novo cenário que ainda está em estudo, para a Europa. É uma vantagem para diversos países africanos, inclusive Angola, tem possibilidades, portanto, de haver um bom projeto de LNG nas margens do Rio Congo. Agora, isto tem um contraponto. É que o preço do gás, na altura em que está, ele provoca, é um dos fatores de inflação. O continente africano continua a ser grande importador de bens dos países do norte, bens de consumo imediato, ou seja, que ganha por um lado e pode trazer inflação por outro, que importa então.
Professor, investigador, escritor e jornalista João Noel Gonçalves, meu convidado aqui na Agenda Africana, numa análise às consequências da crise atual entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente no continente africano. Eu sou Álvaro Rudgero Andrade, até à próxima semana.